Oi, gente, aqui é a Red, e nesse podcast Esta Pata Não Morre, a gente vai falar um pouco sobre o processo de aceitação dos pais em relação aos filhos e um pouco do processo também dos filhos, mas mais voltado para a parte dos pais. E também vai ter spoilers.
Oi, meu nome é Beth, idade 41, rede social, Twitter, BT, DJ.
Meu nome é Bruna. Tenho 25 anos e o meu Twitter é BrunaSoyum.
Sou a Camila Júlia, tenho 31 anos e as redes sociais, meu Twitter é CJ_Cabo e no Instagram, Caju Cabo.
Eu sou a Jéssica Camila, eu tenho 29 anos, os 30 se aproximando de forma muito rápida e as minhas redes sociais são @jessss.
Sou a Red, eu tenho 28 anos, meu Twitter é _astronautaA, Twitter do podcast é podcast sapatão.
Me chamo Jéssica Palheta, tenho 27 anos, sou de Belém do Pará. Também sou do ADM do Juliantina Brasil, tanto no Twitter quanto no Instagram, e sou lésbica. Falando sobre Juliantina em si, Juliana, como ela era antes, ela era uma pessoa, na verdade, assim, ela é uma pessoa normal, sabe? Só que, na verdade, a vida dela não era tão normal por conta do pai dela ser um assassino e ter muitas pessoas erradas atrás dele. A partir do momento que o pai dela vai preso e some, que ele acaba sumindo com o dinheiro de outras pessoas. Então, por conta disso, dessa vida do pai dela, ela acaba se criando, ela acaba sendo, na verdade, uma pessoa mais corajosa, uma pessoa mais destemida, sabe? Então, ela e a mãe dela, passaram a ser essas pessoas mais destemidas, sabe? Por conta desse tipo de, que elas vinham sofrendo ameaça de certas pessoas. Enfim, ela era uma pessoa normal. Só que também ela nunca tinha se envolvido por conta dessa vida toda. Ela nunca tinha se envolvido com ninguém. Até o ponto de conhecer Valentina. Que dessa grande amizade que elas tiveram, aconteceu esse romance delas todas, esse envolvimento delas todas. Então, a partir do momento que acontece isso, a Juliana, ela toma isso, no início ela toma meio que com o pé atrás. No momento que aconteceu todo esse envolvimento delas terem ficado, que a mãe dela quase foi morta pelos assassinos que estavam procurando o pai dela. Então, ela no momento ela não tinha cabeça. Quando aconteceu foi correria. Então, a partir do momento que ela se assumiu, ela se tornou uma pessoa valente, como ela sempre foi. Então, ela buscou aquilo, ela procurou aquilo. Ela foi atrás do que ela realmente queria, que era o amor da Valentina, e lutou para isso. E enfrentou até a mãe dela por conta disso. Por conta desse amor, ela enfrentou com unhas e dentes o que ela sentia. Já a Valentina, quando elas se conheceram, a Valentina, ela namorava o Lúcio, como todo mundo sabe, quem assistiu Juliantina, ela namorava o Lúcio. Só que a relação dele era super, super conturbada, então tinham muitas brigas, toda hora era discussão, toda hora era guerra entre eles. Tinham muitos poucos momentos, então a relação deles não era tão boa. E a partir do momento que ela conhece a Juliana, que ela passa a se assumir, que elas têm todo esse envolvimento e que elas se assumem, Valentina vai com unhas e dentes. No momento, certo, ela sofre um bullying, como para quem assistiu, ela sofre um bullying na faculdade porque ela não consegue também, por um momento, enxergar. E ela tem meio que um receio, tipo, ah, como é possível me apaixonar por uma mulher e sobre o pensamento dos amigos. Para ela, foi um pouquinho meio que difícil dela ir correr atrás, diferente da Juliana, que a Juliana sempre lutou por isso. Porém, chega um momento que ela percebe que é isso que ela quer. Então, ela vai, enfrenta, ela luta por aquilo e ela vai até o final. até o final para ficar junto da Juliana. O contexto que as duas se assumiram, não é que elas tenham se assumido assim exatamente, né? Porque eu lembro bem a cena que elas foram descobertas, não é que elas se assumiram, elas foram descobertas pela mãe da Juliana. A Juliana, na verdade, pra Juliana, ela foi assim, elas duas se assumiram a partir desse momento, pra mim, assim, eu tenho visto. Tudo bem que ela fala antes, porque ela tá apaixonada e tudo mais, ela conta desse envolvimento dela com o Gui, com outras pessoas, porém, o momento, pra mim, assim, que elas se assumiram foi a partir desse momento que tanto a Juliana quanto elas, que elas estão se beijando na cozinha, e a Lupita pega elas se beijando e começa a contar por que que a Valentina tinha feito isso com a filha dela, que ela conhecia a filha dela, que a filha dela não é assim, como todo mundo já passou por isso uma vez na vida, né? Com seus pais negando que a filha não é assim, etc. Então, eu acho que pelo fato dela ter descoberto desse jeito, de elas não terem sentado e contado numa conversa assim, gerou certo que meio que esse conflito, sabe? Entre o momento que elas se assumiram, gerou meio que um conflito entre a mãe da Juliana, tanto com... Até por conta da Eva também, o Lúcio, que foi lá naquela casa e pegou elas duas se beijando também por conta disso. Das duas maneiras que elas se assumiram, porque na verdade elas não sentaram e conversaram, não explicaram, simplesmente... Ou elas foram vistas se beijando, como pela Lupita e pelo Lúcio. Só que o Lúcio foi fazer a caveira da Juliana pra Eva. Pra ele, a Valentina era gay, a Valentina era a dele, etc. Todo mundo sabe, a Valentina não tinha pais mais vivos. Mas ela teve o contato com... Na verdade, entre aspas, né? Ela teve o contato com o Chofé, que era o pai dela. Que era o Leon Cavarral. Na pele do Chofé, ela contou que ela tava gostando da Juliana e também contou pro Gui. Ela não teve o contato com os pais dela em si. Porém, ela teve contato com a família, meio que depois com a Eva, por conta do jeito que ela é. Já a Juliana somente passou a ter contato depois do momento que aconteceu toda aquela situação, que a mãe dela pegou ela na cozinha, se beijando e etc. A partir desse momento, houve contato. Antes disso, antes delas terem certeza que era um sentimento que realmente elas queriam correr atrás, não tinha todo esse contato. Eu imaginava a relação da Lupita por conta da Juliana ter falado que a mãe dela era super conservadora, que não era o momento certo dela se assumir, até por conta que a Lupita tinha saído do hospital e estava muito recente lá. Tava tudo muito recente que tinha acontecido. Então é por isso que ela teve toda essa reação. Se fosse um momento mais calmo que tivesse acontecido, ela teria, com certeza, com uma conversa, elas teriam se ido por outro caminho. Porém, em relação à Valentina, a Eva, todo mundo já sabia, por conta da Eva ser super também rígida, conservadora, então também já imaginava a reação que elas teriam. Não foi exatamente tão pior, porém, por conta da Lupita, mas por conta da Eva, foi meio que pior, porque ela começou a proibir a Juliana de um monte de coisa. Da Valentina ver a Juliana, da Valentina andar com ela, e foi lá ameaçar a Juliana pra que se afaste da irmã e tudo mais, pra não estragar a vida dela. Então, por conta da Eva, foi pior do que por conta da Lupita. Na minha opinião, eu me assumi com 18 anos. Eu me assumi porque foi todo um problema, todo um que eu passei. Que, por exemplo, minha ex-namorada tinha 17 anos e eu já tinha 18. E ela tinha falado que ela ia dormir na casa da avó dela. Então, a mãe dela acabou, tipo, de madrugada, a mãe dela acabou descobrindo que foi tudo mentira e que ela não tava na casa da avó dela, não sei como, porque a gente era muito, muito unida, sabe? A gente vivia junto e tal. E eu acho que eu meio que a mãe dela desconfiava. Então, eu não sei como foi que a mãe dela conseguiu o contato dos meus parentes, eu não sei como a mãe dela conseguiu, que quando a mãe dela descobriu que a gente estava junto na casa da minha tia, e que a filha dela tinha mentido, ela queria chamar a polícia, ela queria que eu fosse presa, porque eu tinha induzido a filha dela, porque eu era de maior, e gerou todo esse problema. Então foi a partir daí que eu me assumi. Eu sabia, como meus pais também eram super rígidos, super conservadores, eu tinha muito medo disso acontecer, entendeu? Então, quando passou tudo isso, eu ia voltar pra casa, porém, eu tive assim na minha cabeça, caraca, eu vou pegar uma surra, eu vou apanhar, porque a mãe dela tinha vindo na minha casa, fazendo muita briga com a minha família e tal, gritou na rua, sabe? E a minha mãe não é uma pessoa barraqueira, não gosta de barraco, na verdade. Enfim, aí criou toda uma situação ruim. Então, meus pais ficaram revoltados por conta da situação que ela acabou criando. E eu sabia que eu ia apanhar muito, 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 porque minha mãe nunca aceitou. Foi nesse momento, assim, que eu me assumi. Até então, eu não tinha tido um contato com nenhuma outra mulher. Até por conta, na minha época, eu nunca tive, assim, referências em relação a isso. Eu não tinha muitas referência, eu não tinha em quem me apoiar, então, como eu só podia conversar com a minha melhor amiga, então ela sempre sabia de tudo. Eu era muito fechada, até hoje, por conta disso, eu acabei sendo uma pessoa muito fechada, de não conversar muito sobre nada, porque na minha família a gente não tem esse costume de se sentar e conversar. Minha filha, vamos conversar pra isso. A gente não tem esse costume, porque eu não tive uma referência. Porém, se eu tivesse uma referência, Juliantina, com certeza, seria uma referência de, se fosse atual, assim, pra mim, se assumir e tal. Juliantina seria uma boa referência por conta de toda a situação da mãe conservadora. Com certeza, seria Juliantina a minha grande referência. O Leon, no corpo do pai da Juliana, ele teve uma reação porque ele não esperava que a filha dele fosse gay, sabe? Ele não esperava que a filha dele fosse desse jeito, por conta dela sempre namorar meninos. Ele criou essa imagem da filha dele, que a filha dele era hétero. Ele não imaginava que ela podia se apaixonar por uma mulher. E a Eva também sempre foi muito rígida em compensação a isso. Criaram isso por conta da tradição, né? Uma família muito tradicional. Então, acho que foi por isso que causou toda essa reação neles. A Lupita também era uma família muito tradicional, então a única filha dela também é como uma pessoa conservadora. A Juliana sempre disse que ela era uma conservadora. Por conta disso, assim, que eu esperava a reação que eles tiveram. No final, a Lupita, a partir do momento que aconteceu toda aquela situação, que a Juliana foi sequestrada e tal, que ela viu que a Valentina amava a filha dela e fazia de tudo por ela, então a Lupita passou a aceitar, passou a ver que não era só ela que amava tanto a Juliana, como também a Valentina, por conta de ter se arriscado, de tudo que ela não imaginava que ela faria. Então, com certeza, os pais manteram contato com a Juliana, a Lupita manteve o contato com a Juliana e tanto com a Valentina. E o Leon também, Leon Cavarral também manteve contato com a filha dele, porque, na verdade, filho é filho, né? Apesar de tudo, os pais amam os filhos. Sei que em poucos casos realmente acontece ainda essa situação dos pais cortarem os laços de não quererem saber dos filhos. Todas duas tiveram manter o contato com a família e com seus pais.
E a Beth vai falar um pouco sobre Salt of Nowhere.
Pelo que eu lembro, ela é uma série meio adolescente, quase estilo Malhação. Ela não durou muito, pelo que vi, ela durou até 2008. E ela tratava de questões que eu achei legais, assim, na época. Ela trata de racismo, que era o caso do Clay, homofobia com a Spencer e a Ashley, de aborto, que é no caso da Chelsea, e de drogas, que tinha o exemplo do Glenn. Né? E ela tem como base uma tipo, família americana que se muda de Ohio para uma cidade grande, digamos assim, né? Que é Los Angeles.
Você se lembra de como que era o personagem antes de se assumir e se teve alguma diferença depois que se assumiu? No caso, ou a Ashley ou a Spencer, ou as duas.
Então, no caso da Spencer, ela é uma menina de 16 anos, né, na época. Ela era irmã, acho que ela era a irmã mais nova de dois irmãos, do Glenn e do Clay, né? E ela tinha uma grande ligação com o pai, né? Aí o começo da história é ela entrando para. Ela é tímida e ela entra numa nova escola, né? Os três entram numa nova escola porque eles se mudaram. E aí ela já se vê numa disputa de atenção entre a Ashley e a Madison, né, que elas são rivais por conta do Aiden, que era o namoradinho da Ashley no começo, né? Aí eu lembro que, tipo, a cada episódio, a relação das duas, da Spencer e da Ashley, vai ficando cada vez maior. A gente vai percebendo isso, né, por algumas sutilezas, como troca de olhares, toques, tem algumas ceninhas de ciúmes, até que finalmente elas ficam juntas, né? Já na segunda temporada, elas passam pelaquela fase de descoberta da família, que é onde fica as coisas ficam um pouquinho mais tensas, mas posso dizer que acaba tudo bem. E na terceira temporada, a série fica um pouquinho louca, assim, né? Porque aí tem um momento de separação, tem um momento de traição, aí tem um vai e volta. A Ashley, como ela já vivia em Los Angeles, ela já estava meio acostumada. O pai dela era roqueiro e tudo mais, ela já estava meio acostumada com uma vida mais livre, porque a mãe dela nunca foi uma mãe presente. Então, ela sempre teve uma vida mais livre. E ela já era, acho que ela tem um ano a mais que a Spencer, né? E a Spencer não, ela era aquela menininha de família, bonitinha e tudo mais. Então, para ela, mesmo quando elas começaram a ficar, elas escondiam esse relacionamento. Só os amigos mais próximos, claro, que sabiam, mas ela. No momento que ela quis contar para a mãe, na verdade ela queria contar para o pai primeiro, aí a mãe estava na casa, aí ela falou, ah, depois a gente conversa. Foi num dia que o irmão dela ia dar uma festa, mas aí deu tudo errado, o irmão foi preso por, né, por drogas e tudo mais. E aí a mãe dela descobriu da pior maneira, que foi ela voltando antes do final de semana que ela ia passar com o pai, e aí ela abre a porta do quarto da filha e estão as duas lá num momento romântico. A Paula, ela desconfiava, eu acho que ela já desconfiava, mas ela tratava bem a Ashley e tudo mais, ela tinha ainda. A Paula nunca foi uma mãe fácil, né? Nunca foi, ela teve alguns problemas com os filhos, teve alguns problemas com o marido, ela nunca foi uma pessoa muito fácil, mas os filhos que se davam bem com ela, tentavam, né, entender a mãe também tentava entender que filhos adolescentes é uma fase difícil, claro. Mas para Ashley, é o que eu falei, ela sempre teve uma ligação muito forte com o pai. Então, todo o apoio que ela teve depois da descoberta foi com o pai, porque a mãe, inclusive, quando ela descobriu, quando teve essa cena do quarto, foi uma cena muito brutal, porque a mãe puxou a Ashley pelos cabelos, expulsou ela de forma muito violenta, muito bruta, digamos assim, e ofendeu, né, a Ashley e ofendeu a filha, dizendo que tinha nojo da filha, daquilo que a filha estava mostrando ser, entendeu? Então, para ela foi um choque, elas meio que se separaram. Então, para ela foi até uma certa forma de afastamento da mãe, uma aproximação maior com o pai e um amadurecimento.
E ainda tem a ver aquela parte do psicólogo, né? Que a mãe tentou
Sim.
arrumar o psicólogo da curar.
Ela no mesmo dia foi atrás, né, de um profissional de cura gay. E aí o pai chega em casa, vê aquilo, já expulsa o cara e fala, ó, se você continuar com essa atitude, você vai acabar se afastando muito mais da sua filha e se afastando da sua família. Foi bem tenso.
Você imaginava que a reação da Paula ia ser desse jeito quando ela descobrisse, ou foi melhor ou pior?
Eu achei que foi condizente com o que, tipo, já mostrava da personagem, né? Porque a reação da mãe sempre demonstrou uma realidade pela qual muitas meninas passam, né? O que eu falei, foi uma reação violenta, com ofensas, né, tanto para a filha quanto para a Ashley, dizendo que tinha nojo da filha, proibindo, ela chegou a proibir a filha de ir no dia seguinte para a escola, dizendo que ela estava doente e que aquilo não era de Deus. Inclusive chamou o cara lá, né, da cura gay, e por isso que teve toda uma reação do pai, porque você vê que o pai sempre foi o mais tranquilo da família. Então, sempre que os filhos tiveram alguma coisa, tirando o Glenn, que o Glenn tem problemas com o pai, os familiares ali sempre se deram muito bem com o pai ali.
Você acha que teve algum fator principal para eles, os pais terem reagido dessa forma, tão diferente?
Olha, eu não sei se é porque a mãe dela, ela tem uma criação católica, até fala, né? Que ela tem uma criação católica, então acho que isso acabou influenciando um pouco, assim. E eles também, apesar de Ohio não ser uma cidade pequena, mas não sei se o fato deles viverem sempre naquela cidadezinha e tudo mais acabou influenciando, entendeu? Aí quando eles vão para Los Angeles, eles veem como os filhos acabaram mudando, né? O Clay também mudou um pouco, o Glenn começou a se envolver com questões de droga. Então, eles acham que isso influenciou, essa ida a Los Angeles influenciou os filhos, assim. A mãe acha, né? Então, eu acho que ela tem essa cabeça, ela tinha uma cabeça, digamos assim, um pouco, não vou dizer bolsominion, mas ela pensava pequeno. Depois ela foi vendo que não é bem assim. Ela foi se abrindo.
Como você acha que a experiência deveria ter se assumido para a mãe?
No começo, é o que eu te falei, a Spencer ela até chegou a querer conversar com o pai, né? A tentar se abrir primeiro com o pai, porque é com quem ela tem mais ligação. Aí ela viu que a mãe estava lá, ela não se sentiu tão à vontade. Então ela não teve tempo de se abrir, mas eu acho que ela gostaria de ter chegado, conversado com eles, explicado o que ela estava sentindo pela Ashley, né? E acho que mesmo sabendo que a reação da mãe ia ser difícil, não seria da maneira que foi por conta da descoberta, né? De elas estarem lá no quarto namorando e a mãe ter tido aquela reação super raivosa.
Se ela tivesse sentado para conversar com a Paula, a reação da Paula teria sido quase a mesma, em chamar o psicólogo, de surtar e tudo mais.
Mas o problema é que a Paula, ela teve uma reação muito violenta. Ela puxou a Ashley pelos cabelos, né? Expulsou a
Sim.
Ashley de escada abaixo. Então foi muito violenta e foi um choque, né? Porque ela, acho que por mais que ela soubesse que a mãe não aceitasse, ela jamais imaginaria que a mãe chegaria a esse ponto de ser violenta. E fora o que a Paula falou, né? Tipo, poxa, eu tenho nojo de você. A sociedade não vai aceitar você. E Deus também não te aceita, entendeu? Então acho que isso foi muito ruim. Eu acho que se tivesse sido numa mesa conversando, o pai poderia ter, sabe, argumentado a favor dela, teria sido diferente.
O contexto da situação te ensinou alguma coisa?
Eu acho que não, porque eu já tinha mais de 20 anos quando assisti essa série. Aquilo que eu falei, para mim é uma série tipo Malhação. Claro que ela trata de coisas importantes. Eu achei legal, que eu achei bacana, que tem aquela personagem, a Chelsea, que ela é uma menina negra, mas ela não é aquela menina negra que é a amiga engraçada ou dramática da personagem principal, sabe? Ela tem um papel legal ali. E tem alguns atores negros, claro que alguns são meio estereotipados, mas eu acho que é bacana ter esses papéis negros ali na novela, então eu achei bacana isso. O que eu achei legal também é que, como eu acabei assistindo pelo YouTube, ele acabou me indicando outras séries. Eu acabei descobrindo novas séries. Eu já assistia a The Word, né? Mas eu acabei descobrindo que tinha outras coisas legais também para assistir.
Tipo o quê?
Tipo, tinha. É.
Degrassi.
Isso, tinha essa Degrassi. Tinha alguns filmes que. Não vou lembrar os nomes agora, que já faz um tempinho, mas ali acabava indicando alguns filmes também, então eu acabei assistindo alguns filminhos também por conta disso.
Você acha que se você tivesse assistido essa série enquanto você estava em fase da adolescência, teria sido melhor?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que para quem tive, sei lá, né, tinha a mesma idade da Spencer na época, sei lá, 16, 17 anos, deve ter sido uma novela interessante, porque devem ter passado pela mesma situação que ela, ter que esconder da família, o que acontece com muita gente ainda hoje, né? Ter que esconder da família, que namora uma menina, ver que. Você vê que mesmo depois que a Paula aceitou, né, o namoro das duas, e depois que elas terminaram, até a Spencer saiu com um cara, acho que é Patrick é o nome dele, a Paula ficava ali torcendo para que aquilo fosse só uma fase, sabe? Da filha. Então eu acho que muitas meninas iam acabar se identificando com isso. É o que eu falei, ela é como se fosse uma malhação. Claro que ela está um pouquinho datada para alguns temas, mas ela Assemelha bem a alguns episódios de Malhação.
Última pergunta. No final da história, qual foi o final? A Spencer continuou falando com a mãe ou cortou os laços definitivamente?
Não, no final da história você vê que acabou tudo bem. Tanto que elas têm, acho que, eu não lembro, elas têm um menino, uma menina, um bebezinho, né?
É, que teve o especial de 5 anos depois.
Isso, teve um salto temporal, né, eles mostraram ali que depois mostra os personagens já trabalhando nas suas profissões, já mais velhos, então, e você vê que eles formaram uma família, que a Paula aceitou a netinha, você vê que tudo se encaminhou. Inclusive o Glenn, né, se encaminhou na vida.
Precisava.
Ele era mais perdido. E uma coisa, um fato interessante, é que eu lembro que as atrizes, em 2017, elas foram lá na Clexacon, e elas falaram um pouquinho dos bastidores e tudo mais, inclusive elas falaram que elas queriam fazer voltar a fazer a série, mostrando como é que passou, assim, 10 anos depois, o que que aconteceu, né, como é que estariam os personagens hoje em dia, mas acho que não rolou, porque depois eu nunca mais ouvi falar sobre isso.
Precisa de muita coisa, né, pra esse tipo de coisa acontecer. Mas quem sabe?
Acho que talvez não tenha tido tanto interesse do público, porque como foi um seriado que passou em 2005, 2008, né, já faz aí um tempinho, e foi a galera descobriu mais pelo YouTube e tudo mais, então não sei se muita gente conhece, entendeu?
Então,
talvez
mas...
tenha passado...
Acho que da mesma forma que Dali World, várias pessoas conseguiram assistir por links clandestinos.
Então, mas é que Dali World era mais segmentado. E Dali World ainda passava, sei lá, na Warner. E Dali World você conseguia, sei lá, comprar um DVD pirata na banquinha. Já South of Nowhere era mais, eu acho que ficou um pouquinho mais limitado.
Entendi, pode ser.
Então a abrangência de Dali World foi muito maior. Tanto que as atrizes de Dali World vão esse ano, vão ano que vem, perdão, na Clexacon, justamente para falar desses 10 anos depois, né?
Nossa, passou da hora, né, delas irem.
É, elas deveriam ter ido primeiro também, mas acho que bom, tudo calhou com essa nova série, né, esses 10 anos, então acho que tá no tempo. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, porque realmente assisti há um tempinho atrás...
Quem que não assistiu a série?
Sim, eu assisti. Eu assisti.
Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, sei lá, porque é o que eu falei, assisti há um tempinho atrás já, eu não lembro de tudo, né?
Inclusive, essa série, pra mim, foi uma das minhas primeiras séries que eu assisti.
Quando eu comecei a assistir, eu tinha 14 anos.
Ah, então pegou bem a sua idade, né? Tipo, a Spencer Sim. tinha 16, né? Então,
eu tinha 18, acho que 19 anos. É, nossa, vá pro caso. Mas, assim, eu me lembro que pra assistir era muito ruim, né? Porque não tinha muito acesso da internet, de links, essas coisas todas, né? Porque a internet era bem mais restrita. Eu assisti, foi no Mega Vídeo antigamente, sabe? Eu assisti
tanto.
E tinha o Mega Vídeo, tinha o Mega Upload. Aliás, eu adorava. Era muito bom. Então, eu assisti por lá mesmo.
Eu também, eu acho que eu tinha 16, 17 anos quando eu assisti essa série. Foi uma das primeiras junto com o Dali World que eu assisti.
Você gostou?
Ah, eu adorava a série, porque eu me lembrava muito de mim, pela idade das meninas e tals.
Uhum.
E assim, eu fiquei com bastante medo depois que eu vi a cena da mãe da Spencer, ou da Paula, mãe da Ashley, né?
Não, da Spencer.
Da Spencer, desculpa, gente, às vezes mãe... eu confundo as duas.
Ninguém sabe o nome da mãe da Ashley.
É, então, eu sei que eu fiquei meio assim, meu Deus, e se for comigo igual? Ainda bem que não fui, mas...
Ainda bem.
Mas foi uma série que eu gosto muito, eu tenho um carinho por essa série.
Eu também. Os atores são bem carismáticos, né? Então você acaba curtindo ainda mais, né?
E eu shippava bastante o casal.
Eu também ficava com casais... raiva delas, às vezes, mas...
É, se não fica com raiva um pouco, não é casal sapatão.
Não aconteceu com o Willux ainda.
É, essa eu ainda não acompanho. Pelo menos as que eu acompanhei, em algum momento elas me fizeram passar raiva.
Eu acho que às vezes o roteiro tinha uns problemas, né? Principalmente o que eu falei na terceira temporada, acho que eles dão uma viajada, né? Entra aquela menina que faz o papel da Carmen, que a Ashley, não, a Spencer começa a ficar com ela, aí Sim. ela tem um surto, empurra a Spencer, aí depois ela vai morar na casa da Ashley, sabe? Uma confusão. O Aiden também ficava com todo mundo, sei lá, era meio estranho.
Uma irmã secreta.
É, daí tinha, isso bem no comecinho já, acho que na segunda, né, temporada, que ela tem aquela irmã que aparece, que era filha do pai morto lá e tal. Aí é bem, acho que dá umas brisadas, assim, no roteiro, o roteirista, sei lá.
É, fora o triângulo amoroso, né?
Não, o triângulo amoroso fica até o final, né, porque, se não me engano, acho que o Aiden é pai do bebê, Sim. não é?
Alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar?
Eu não.
Ladies, and now your co-captain Santana is asked to say a few words. I'd like y'all to listen up. Santana.
I'm gay.
Glee é uma série adolescente, né? Como Self Unaware ou Pretty Little Liars e tudo. Só que ao invés de drama ligado a assassinato e essas coisas, o drama é musical. É eles cantando do nada. Que eu, especificamente, adoro, mas muitas pessoas não gostam. Ele também trata de vários assuntos relevantes e tal, até porque em série adolescente, né, faz parte, é como se fosse um extra para a escola, né? Aprender o que você não aprende na escola. E é bem comédia, mas teve vários momentos, assim, dramáticos e tal, e foi uma série bem aclamada, assim, pela crítica. Eles receberam Emmys em várias indicações, e foi muito bacana, né? Foi, assim, meio que o que trouxe de volta, né, essa noção de musical para a geração atual. E a Santana, eu marquei aqui, né, No começo, o personagem dela não era, supostamente, não era para continuar na série, né? A Naya meio que foi ganhando público e se manteve. E no começo da série, ela não é uma personagem muito legal, não. Ela é bem amarga, assim, e parece que ela tá querendo o tempo inteiro se provar para alguém ou para alguém, né? Para a sociedade e tal. E depois que ela sai do armário, né, entre aspas, ela fica, assim, mais livre, mais segura de si, no sentido de não agir do jeito que ela age por conta dos outros, mas por si mesma. E o Kurt? O Kurt não tem muita mudança, assim, não. Ele é bem Kurt, né, desde o começo da série, que é bem espalhafatoso e, digamos que, tipicamente estereótipo de gay meio que afeminado, assim, não é uma coisa, eu não acho muito ofensivo, mas também não é o ideal. E ele não muda muito depois dele se assumir, só, digamos que ele fica, assim, mais leve, porque o relacionamento dele com o pai dele fica mais de boa, ele começa a construir um relacionamento muito legal com o pai dele depois.
A gente teve algum tipo de contato com os pais ou parentes do Kurt e da Santana antes de se assumirem?
Então, a família do Kurt, ela é bem desenvolvida. Até porque a família do Kurt se junta com a família do Finn, que é o protagonista, né? O Kurt também é meio que protagonista. Mas é uma família que tem um núcleo inteiro para ela. Enquanto a da Santana, não. Porque a Santana, ela não é nem secundária no começo da série. Ela é só um extra. Então, a família dela só vai aparecer depois que passa a se tratar dessa storyline dela saindo do armário. Mas aí, depois... O que aparece mais é que eu não tô lembrada com certeza. Eu acho que os pais dela aparecem em algum momento, mas não é nada demais. O que é focado é a avó dela, né? Que é a pessoa que ela tem maior contato e tal, que ela tem muito carinho e que tem um sério problema ali depois que ela é exposta.
Qual que você acha que foi o fator principal do pai do Kurt ter aceitado ele, ou reagido da forma que ele reagiu, depois que o Kurt contou que era gay?
Nossa, que difícil essa pergunta.
O pai do Kurt, ele tem um estereótipo de machão. Ele é um mecânico e ele, entre aspas, é chucro, sabe? Tem um estereótipo bem formado, assim, bem tosco mesmo em volta dele. Porém, ele é uma boa pessoa, de fato, não uma boa pessoa, né, que quer aparentar ser uma pessoa. Ele é uma boa pessoa, de fato. E quando o Kurt se assume para ele, ele fala que ele já sabia, porque o Kurt tem sido o Kurt, que é aquela pessoa espalhafatosa, desde sempre, desde criança. Então, acho que ele se preparou para isso, digamos assim. Ele se transformou uma pessoa melhor para poder aceitar o filho dele, porque a esposa dele morreu, então ele criou o Kurt sozinho. Então, eu acho que ele se auto-aperfeiçoou para poder aceitar o filho dele. Ele pega o amor dele e coloca acima dos preconceitos do ambiente em que ele vive. O ambiente que ele vive é muito preconceituoso, né? Uma mecânica cheia de homens cis, fortão, beer e tal. E ele coloca o amor pelo filho dele acima disso. O que vai em total oposto ao que a avó da Santana faz, né? Que é por causa de preconceitos, de ideias pré-estabelecidas, por causa do que os outros vão pensar, ela coloca o amor dela pela neta em segundo plano.
A gente não tem nenhuma referência de como que é a avó da Santana também, né? Que ela só passou no dia do casamento e quando ela se assumiu. Ou teve alguma cena antes, eu não me lembro.
Na minha cabeça, eu acho que tinha algumas referências a ela, no sentido de que, tipo, ela se parecia com a Santana, sabe? Que ela era, tipo, uma bitch, papapá, que ela ensinou a Santana a ser daquele jeito. Então, era por isso que a Santana conectava tanto com ela. Mas eu não lembro exatamente se teve alguma coisa, assim, mais dela. A aparição mesmo, as cenas importantes foram quando ela saiu do armário e no casamento.
Sim.
Quando ela saiu do armário dela. Não, né? Quando tiraram ela do armário.
Em qual fase da sua vida que você assistiu Glee?
Glee começou em 2009. Em 2009 eu já tinha 19 anos. E essa época da Santana deve ter sido ali em 2012. Então eu tinha 22. Então eu já tava velha.
Super.
Se eu tivesse assistido Glee quando eu era mais nova, teria sido muito, muito bacana pra mim. O que passou pra mim quando eu era adolescente era The O.C. E eu achei a história de The O.C. da Marissa com a 13 lá, que eu não lembro como é o nome dela.
Alex,
isso. Eu achei problemática. Então, não me ajudou muito.
Sim. Foi horrível. Mas apesar da sua idade, o contexto te ensinou alguma coisa? Ou da Santana, ou do Kurt, ou de Glee no geral?
Glee foi muito revolucionário, né? Incrível que tenha acontecido só em 2009, mas foi tipo uma das primeiras séries voltadas para o público infanto-juvenil, entre aspas, o público jovem, que falou de forma tão aberta sobre essas coisas, né? E além de ser pro público jovem, ela também foi uma série que teve uma repercussão gigantesca, né? Ela foi uma série que foi um boom louco, foi um fenômeno. Então, acho que nesse contexto foi muito importante. Teve o filme de Glee, que é o filme sobre os concertos que eles fizeram. Eles fizeram uma temporada de concertos. E aí mostra vários fãs dando depoimentos e mostra várias meninas agradecendo a história da Naya e da Santana e da Brittany porque elas se descobriram por causa da história. Então, acho que foi importantíssimo.
O contexto que seu personagem se assumiu poderia ter sido diferente ou foi na hora certa?
Então, aí, para você ver as diferenças, né? O Kurt, que já tem todos os privilégios que ele tem no sentido do pai dele, isso é mó bacana, de tipo, apoiar ele a fazer todas as coisas que ele queria fazer, foi. Ele escolheu falar pro pai dele, chegou um pai dele e falou, né? Ele sofria muito na escola, mas ali dentro da casa dele era bacana. Já a Santana, não. A Santana, ela foi usada como bode expiatório contra a Sue, né, que era, tava concorrendo a um cargo de política qualquer, que eu não lembro agora, e foi muito traumático para ela, foi muito, muito traumático, e eu não gostei especialmente, assim, não, porque foi um drama. Eu achei um drama exagerado, assim. Foi uma coisa meio violenta. Então, acho que o dela poderia ter sido diferente.
Eu acho que, por um lado, também fez a gente ver que a Santana realmente não estava confortável naquela situação. Porque ela se camufla no personagem de Beach. Então, a gente não tinha total noção do que ela estava passando. Só que ela estava sofrendo por causa da Britney e tal, mas... Sim. Quando ela teve que se jogar pra fora do armário, então deu pra ver que ela tinha um coração ali, que ela tinha sentimentos. Então, por um lado, também foi bom pra gente, não pra ela. No final da história, como é que os pais ficaram em relação? Deu tudo certo ou cortaram os laços?
O Kurt invadiu o casamento da Santana, roubou o casamento da Santana. Mas enfim, eles ficaram, o Kurt e os pais, né, uma grande família, tudo muito bonito, e a Santana, eu vou ser honesta com você agora, eu lembro que a Brittany deu, assim, uma surra verbal na avó da Santana, mas eu não lembro se a avó da Santana se reconciliou com a Santana depois. Eu acho que eu nem queria que ela se reconciliasse, porque o sermão que a Brittany deu nela foi perfeito, foi maravilhoso, foi uma das melhores coisas da série inteira.
Girls marry boys, not other girls.
So you're really not coming?
No. I'm sorry to disappoint you, but you disappointed me first.
Good. I'm glad you're not coming. You know, the New York Times said half the increase in support of gay marriage is due to generational turnover. That's what smart people call crazy uptight bitches dying. You guys lost, okay? And honestly, the rest of us are just going about our business being normal and waiting for you not to be around. And not because you can stop us from getting married, but just because you're kind of annoying.
You let her talk to me like this.
Take a look, because this is what real love looks like. And I love you so much. But Britt is my family now, and if having her in my family means not having you, then that's a trade I'll take any day.
Ela foi lá, né? Perfeita. Melhor personagem é Britt.
Bom, alguém tem alguma coisa para acrescentar? Alguma pergunta?
Então, eu não tenho problema com relação a essa parte, mas eu tenho um problema, acho que, com representatividade. Eu acho que Glee é legal, tem toda a sua importância, eu admiro isso, mas eu acho que ela não tinha muita questão de representatividade. Eu acho que tinha um pouco os atores negros. Mas é só isso.
É verdade. Tinha pouquíssimos. Tinha o Puck.
Mercedes, né? Que acho que era Mercedes.
E a Mercedes é bem estereotipada.
Então eu achei que faltou isso.
Entrou o que foi pelo processo do Glee Project.
Eu tô tentando lembrar.
Mas tinha bem pouco mesmo. E aí depois nas últimas temporadas entrou o irmão do Puck, que eu acho que ficou com a Marley, que é a Supergirl.
E a menina que entrou nos Warbles, né, também.
Bom, mais alguma coisa?
Não.
Eu vou falar sobre How to Eat Daddy. Bom, essa série é uma websérie, na verdade. Fala sobre a Rosie. A Rosie, ela também tá na faixa aí dos 15, 16 anos. Ela tem a melhor amiga dela, que chama Vanessa. A mãe da Rosie morreu e ela mora com o pai. E o pai é tipo o pai do Kurt. Ele é maravilhoso. Incrível. E tudo que ela precisa conversar com ele, eles fazem um chá, sentam na mesa e conversam. É muito fofo. É a primeira temporada inteira, é a Rosie e a Vanessa se descobrindo, tentando se entender para ver se elas são mais do que melhores amigas ou não. Os pais da Vanessa são muito religiosos Do tipo que eles tinham 3 filhos. Tinha um que é mais novo do que a Vanessa, e o mais velho. O mais velho foi expulso da família porque ele começou a se relacionar com uma mulher que era muçulmana, se eu não me engano. Que não era da mesma religião que eles. Então, eles expulsaram ele da família e não tinham mais nenhum contato. E a Vanessa morria de medo disso acontecer com ela também. Até ela se entender que ela não era lésbica, mas que ela era bissexual. Então tem representatividade bissexual e representatividade lésbica. E tem representatividade gay também, que é o melhor amigo do pai da Rose. A Rose, ela se assume pro pai no primeiro episódio da segunda temporada. Só que o pai já desconfiava que ela era lésbica, porque ele tinha percebido que a amizade das duas tinha subido de nível. Então, ele já estava procurando em sites como reagir quando a filha se assumisse, procurando saber várias informações do que fazer nesse sentido. Então, quando ela se assumiu, ele já estava preparado, tanto que ele listou para ela as 5 reações que os pais tinham quando a filha se assumisse. E ela ficou super confusa, porque ela achou que ele ia ter um choque, assim, enorme. Mas como eles sempre tiveram uma relação muito unida, então ela não esperava uma coisa muito maior do que aconteceu. E foi super tranquilo. Então ele aceitou, embora tivesse um pouco em choque com a situação, de fato, mas não tanto, porque ele já tinha noção do que estava acontecendo. Não teve muita diferença do antes e do depois dela se assumir para ele, porque eles continuaram com a mesma relação, mas o fator que fez eles brigarem foi porque ele assumiu ela para a mãe da Vanessa, o que fez com que a relação das duas mudasse completamente. E depois disso não foi mais a mesma, porque a Vanessa não podia mais conversar com a Rose sem que tivesse algum tipo de problema. A gente sempre viu os pais, o pai da Rose quanto os pais da Vanessa, eles sempre foram bastante presentes ao longo das 5 temporadas. O fator principal deles terem reagido dessa forma é o pai da Vanessa, o pai da Rose já sabia, mas os pais da Vanessa tiveram reações um pouco diferentes, porque a mãe era um absurdo de religiosa, e o pai, ele, apesar de ser religioso, ele tentava amenizar a situação. Quando aconteceu que a Vanessa, ela foi expulsa de casa, quando ela tentou bater o pé e falar quem ela era, a mãe não aguentou e meio que expulsou ela, e o pai que foi atrás dela, que saiu para procurar, foi atrás da Rose. Então, foram reações bem, bem distintas. Então, mas mesmo tendo um pouco amenizado a situação, o pai não impediu que a Vanessa sofresse coisas que a Rose não sofreu. A Rose, ela se assumiu no momento exato que ela achava que deveria. E a Vanessa, ela se assumiu bissexual porque ela não estava mais aguentando o que estava acontecendo, dela não poder mais conversar com a Rose, mas ela poderia ter continuado negando qualquer tipo de coisa, porque ela estava num relacionamento com um menino numa época, só que ela era apaixonada pela Rose, mas ela podia ter continuado escondendo e vivido a vida dela sem nenhum tipo de crise até ela sair de casa. Mas ela preferiu fazer dessa forma e teve as consequências que teve depois. E no final da história, o pai da Rose continuou dando suporte para ela e o pai da Vanessa também. Mas a mãe da Vanessa parou de falar com ela de vez. Então eles não tinham mais contatos. O pai da Vanessa deu suporte do tipo, eu só quero minha filha de volta, e colocou a bandeira LGBT na frente da casa. E foi maravilhoso. E amadureceu muito no tempo que ela tinha sido expulsa de casa e eles não sabiam mais onde que ela estava. Então,
são contextos bem diferentes, e é uma série, é uma websérie canadense que tem 6 minutos por episódio, assim, nas 5 temporadas. E, mas tem bastante conteúdo nesse período. E eu não. Claro que sempre tem alguma coisa para melhorar, mas no quesito série teen de representatividade, foi uma das séries que eu sempre indico. Quando alguém pede coisas adolescentes, é uma das minhas preferidinhas, assim. Todo mundo já assistiu ela?
Eu não vi, eu sempre falo que eu vou ver, e aí tá salvo no meu assistir mais tarde do YouTube, já faz 12 anos.
Bueno, yo para ti soy la cuadragésima. No, es raro, me siento insegura, pero... Mira, princesa, a ver, liarte con 40 tías está tirado, es súper fácil. Lo difícil es enamorarse. ¿Sabes? Sentí que alguien te roza con sus dedos y se te pone el estómago como cuando vas a hacer látigo. Pues en eso tú eres la primera. Tú para mí también eres la primera.
Bom, Los Homens de Paco é um seriado espanhol, né, que trata a vida de uma comissaria, de uma delegacia de Santo Antônio, que é um bairro fictício, né? Dessa trama toda policial e tudo mais, acaba tendo uma representatividade das personagens de Silvia e Pepa, que ambas acabam tendo um relacionamento, né? Elas já se conheciam quando tinha aproximadamente 18 anos, na festa de aniversário da sobrinha do Paco, que é o Paco é irmão da Pepa, que é uma das também secundárias, né, que ela acaba virando protagonista depois. Mas aí elas acabam numa festa fumando maconha, fumando chapadas e dão um beijo. E aí a família entra em completo surto, e depois ela acaba se distanciando, ambas, né, depois de 8 anos, se não falha a memória, elas acabam se reencontrando nessa delegacia, e aí volta todo aquele sentimento do passado, quando elas eram adolescentes, só que agora já estão adultas. Até então, a Silva já era casada com um homem, se considerava hétero, né? Já a Pepa não, a Pepa era assumida, é lésbica, já tinha tido outros relacionamentos e tudo mais. E aí acaba tendo aquela problemática da Silva, assim, cara, será que eu sou bi ou... lésbica e tal, aí fica naquela assim, caramba, me apaixonei de novo pela Pepa. E acaba tendo depois relacionamento, tem algumas briguinhas, porém, o final é triste, muito triste. É um dos finais mais terríveis que eu já assisti na minha vida, de todos, praticamente... O final realmente é muito triste, mas assim, é uma série que me deixou muito empolgada, sabe? Eu fiquei muito. É muita paixão que eu tenho por essa série, sabe? Foi também uma das minhas primeiras séries que eu assisti totalmente em espanhol, sem legenda, sem nada, né? E a questão do como a Silvia se assumiu perante todo mundo, é que acontece, todo mundo na delegacia já tinha descoberto que as duas estavam de casa, menos o pai da Silva, que era o delegado dessa delegacia, né? E aí acaba acontecendo, pode rolar spoiler? Enfim, ele acaba pegando as filhas
no final.
Ele acaba, no caso, flagra na filha, né? Na hora do vamos ver. E aí ela acaba tendo que ser forçada a se assumir e tudo mais. E realmente a cena foi bem puxada. Mas depois disso ele acaba aceitando a filha e tudo mais. E realmente, para mim, eu fiquei muito encantada. As atrizes eram maravilhosas, química perfeita. E deu. Se encaixou, sabe? Quando as atrizes se encaixam. Então, dava aquele prazer de assistir as cenas, porque parecia que realmente era verdade, né? E foram 9 temporadas, com 117 episódios e fez muito sucesso na Espanha, entre outros países. É, ganharam algumas premiações, né? E até agora ela ainda é comentada, assim, né? Teve ano passado, se não falha a memória, um reencontro com o elenco depois de 10 anos, mais de 10 anos, da série em questão. E passou em vários países.
A gente viu os personagens antes deles se assumirem?
Não vi.
Não mostra elas.
Mostra, não. Só conta realmente como elas eram. Então, tipo, a Peppa assim, foi rebelde e tal, a Silvia era mais quietas, mas mostrar, infelizmente, não mostraram. Seria muito bacana se mostrassem elas na adolescência. A história ficaria um pouco mais rica, detalhes. Era meio que família, né? Paco com o Lourenço, que é um dos principais, eles eram meio que cunhados. Era uma família, João, que vivia as torres.
Você imaginava a reação dos pais delas antes delas se assumirem? Se foi melhor ou pior do que você imaginou?
Cara, eu acho que pela parte do Paco, não. Da família do Paco, não. Porque sempre foi uma família... Se foram pessoas mais abertas. Já o do Lourenço realmente foi... Eu esperava a reação dele, sabe? Eu esperava, assim, ia ficar... Ficou muito, muito chateado, né? Mas acabou aceitando, graças a Deus. O amor venceu.
Em qual fase da vida que você assistiu a novela?
Foi 2008 para 2009. Eu tinha... 19 anos, mais ou menos, 19, 20 anos. Mas eu me lembro muito bem, né?
A novela te ensinou alguma coisa? Ou o contexto do pai?
Sim, porque assim, eu acho que quando a pessoa tá aberta para aceitar o diferente, que não é diferente, que é natural, traz aquele... tá tudo bem ser quem você é. Então, isso para mim me deu um legado bom.
Contexto que... A Silvia se assumiu e o contexto que a Peppa se assumiu, como você acha que poderia ter sido? Tava no momento certo ou poderia ter sido diferente?
Ah, com certeza diferente, né? Eu acho que poderia sim mudar na questão do Lourenço pegar a filha com a Peppa na hora H, acho que não foi uma coisa bacana, acho que poderia ter sido explorado de outra forma, né? Da Silva ter falado, pô pai, eu tô apaixonada pela Peppa, e realmente ter uma conversa mais bonita, né, mais interessante. Acho que ficou uma coisa muito, muito choque.
A Peppa não teve nenhum outro tipo de relação com mulher antes?
É, já, ela comentou num dos episódios que ela já tinha tido caso com algumas antigas companheiras de trabalho, só que ela não tinha tido aquele feeling que teve com a Silvia, sabe? Tipo assim, aquele amor, realmente. Era um, tipo assim, pô, eu fiquei com as mulheres e tal, mas não tinham o amor.
Então, no final da história, sem contar spoiler, a relação da família ficou tranquila em relação a isso?
A relação da família, realmente, todo mundo acabou aceitando, aprovando. No final, que é complicado, mas espero vocês possam assistir. Enfim, mas é uma série que realmente muito cativante. Você acaba... Se apaixonando pelos personagens, que são muito carismáticos. Embora, contudo, todavia, se eu fosse assistir agora, com a maturidade, com a vivência, eu acho que eu ia problematizar muitas coisas.
Tipo?
Cara, até assim, tem a predominância do machismo, né? Então, rola muito machismo, porque basicamente 90% do elenco são homens, sabe? Tem poucas mulheres no elenco, né? Então, acho que isso é complicado. Podia ter trabalhado mais, né? E outra questão que também teve, né? Não é ligada a LGBT, mas que teve... Um dos caras teve relacionamento com uma menina menor de idade, que eu agora ia problematizar horrores. Que não foi interessante.
Okay. Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo assistiu?
Uhum, sim.
Camila, Bruna?
Eu não conheci antes de hoje.
É espanhola, né, Camila?
Isso mesmo. É do mesmo criador de La Casa de Papel, pronto.
Tem o compilado da cena das duas no YouTube.
Tem sim.
É, eu acompanhei só pelo compilado.
É, eu também, eu não assisti a série inteira, não.
Era muito atemporal.
Eu sei o que acontece com a história das duas, mas a série mesmo eu não vi.
Sem spoiler.
É, eu não vou dar, mas...
É, ninguém merece lembrar o que aconteceu.
Não, ai.
Próximo é Bruna.
Bom, Supergirl é uma série sobre a personagem Kara Danvers, que é a Supergirl, uma heroína da revista de quadrinhos da DC Comics. E na série, ela tem uma irmã chamada Alex, uma irmã mais velha chamada Alex. E na segunda temporada da série, a Alex descobre a sexualidade dela quando ela conhece a personagem Meg Sawyer, que elas vêm a se tornar um casal ao longo da segunda temporada.
Como que era essa personagem antes de se assumir e depois? Teve alguma diferença?
Eu vou falar no contexto da segunda temporada, porque o que eu venho assistindo na quinta não vem me dando felicidade. A Alex, antes de se assumir, ela sempre foi uma personagem forte, protetora. Ela sempre carregou o peso de ter que cuidar da irmã. Ela sempre sentiu que ela tinha que proteger a irmã dela e, com isso, ela deixava a vida dela meio que de lado. Mas ela achava que tudo isso era por conta que ela queria ser perfeita no trabalho, ser a irmã perfeita, e ela, na segunda temporada, ela não tinha percebido que ela não se envolvia muito com, amorosamente falando, e na segunda temporada ela percebeu que isso tinha um pouco a ver, que é porque ela gostava de mulheres. E depois que ela se assumiu, ela começou a ser uma pessoa mais livre, ela começou a se permitir a viver mais os desejos dela e deixar um pouquinho de lado, fazer tudo pela irmã.
A gente teve contato com os pais da Alex e da Meg antes delas se assumirem?
Da Meg, a gente só teve contato depois que ela já era assumida. E o da Kara, sim, a gente tem contato com a Elisa, que é a mãe adotiva dela na Terra, que é a mãe biológica da Alex. E tivemos contato com a Kara, que é a irmã da Alex. A gente tinha contato com elas duas. E também vimos o pai da Alex também, que é o Jeremiah. Isso aí.
Como que foi o processo de aceitação dos pais delas?
Meu, foi muito legal, foi muito tranquilo. A Alex, a primeira pessoa para quem ela se assumiu foi para a irmã dela. Ela teve uma conversa muito bonita com a Kara, onde ela explicava o fato de como ela sempre se sentiu, e explica que ela está apaixonada pela Meg e que ela não sabe muito bem o que fazer com esses sentimentos. E logo depois de ela se assumir para Alex, alguns episódios depois, ela não conta para a mãe dela, ela tenta contar, mas ela fica com medo, e a mãe dela meio que percebe, e aí a Alex fala para ela que tinha medo de decepcionar a mãe dela, e a mãe dela fala que ela nunca decepcionaria ela, que é uma cena muito bonita. A Elisa super, super, super apoia, a Kara também, e o Jeremiah, quando descobre, também apoia. Toda a família da Alex e amigos apoiam ela, dão todo o suporte que ela precisou naquele momento, a família dela deu. Diferente dos pais da Meg. A Meg, ela não se assumiu, ela meio que foi tirada do armário. Quando ela tinha 14 anos, ela era apaixonada por uma menina da escola, uma amiga dela, e em um dia dos namorados, ela deixou um cartãozinho no armário dessa colega dela, se declarando. Ela pegou, não tinha o mesmo sentimento pela Meg, mostrou para os pais dela, que consequentemente mostrou para os pais da Meg, e o pai da Meg teve a pior reação possível, expulsou ela de casa. A Meg teve que morar com a tia dela por vários anos, e depois isso acabou traumatizando ela em questão de se relacionar com outras pessoas ao longo da vida. Isso quando ela tinha 14 anos. Até hoje ela não se dá bem com o pai dela. O pai dela não aceita.
Em algum momento falou por que os pais não aceitavam a Meg?
Olha, pelo que eu entendi, se não me falha a memória, o o pai da Maggie, ele tem a cabeça muito fechada, ele é machista, tem também um pouco de religião, mas não se aprofundam muito, não. O que falam em relação aos pais da Maggie é quando ela fala de quando ela se assumiu que o pai dela expulsou ela de casa, e um episódio que o pai dela vai para National City, para, se eu não me engano, é do noivado da Alex e da Maggie, que elas estão planejando. Ele vem, a gente acha que ele pode aceitar, mas ele acabou, ele não, a cabeça dele não mudou, e a Maggie e ele tem uma discussão muito feia. Ela fala que ela é feliz do jeito que ela é, o pai dela um dia, espera que o pai dela um dia aceite, mas o pai dela pega e vai embora, deixa ela para trás. Realmente, por parte da Maggie, os pais dela, eu não sei se a mãe dela tá viva, mas o pai dela não aceita, ele não, e nem aprendeu a lição.
Você sabe se nos quadrinhos acontece igual?
Não, porque eu não li nenhum quadrinhos. Mas a única coisa que eu sei nos quadrinhos é que a personagem Meg Sawyer é uma das primeiras personagens lésbicas da DC, e ela chegou a casar com a Batwoman, a Kate Kennedy, e ela tem uma filha. Mas eu não sei como é que foi nos quadrinhos em questão dos pais dela, se aceitaram ou não. Isso eu não consigo falar com propriedade.
Ok. Em que fase da sua vida que você assistiu?
Na temporada que a Alex se descobre, eu tinha 21.
Você já tinha se assumido?
Sim, eu me assumi com 18. Eu tinha 21 anos, eu já era assumida na época.
Entendi. E... então, tipo, elas não fizeram parte do seu processo.
Não fizeram parte do meu processo, mas foi importante perceber que as pessoas não têm idade para descobrir sobre sua sexualidade. A Alex, por exemplo, percebeu que gostava de mulher com 28. E eu gostei da forma como eles trataram a história, foi muito cuidadosa, o medo dela se assumir, aí a ser rejeitada pela mulher que ela estava apaixonada, a forma como eles fizeram a história das duas foi muito importante. Eu me identifiquei, eu achei... me ajudou bastante, assim, a ver que não tem idade pro amor, né? Porque quando eu assisti eu tinha 21, eu achei que a Alex era até mais velha do que 28 anos na série, quando ela falou da idade, e eu gostei muito. É um dos casais que tá no meu top 10.
No meu também.
É bom saber.
O contexto que a Alex se assumiu, você acha que foi na hora certa dela ou você teria feito alguma coisa diferente?
Olha, eu acho que foi na hora certa dela, sim. Eu acho que ela tinha alguém, no caso foi a Maggie, que apoiou ela, sabe? Deu o suporte que ela precisava para falar, porque quando ela percebeu, a ficha caiu, que ela gostava de mulheres, ela ficou aflita porque ela não sabia o que fazer, porque ela e a irmã dela são muito próximas. E ter conversado com a Maggie ter dado todo o suporte que ela precisava, ajudou ela bastante em chegar e contar para a irmã dela. Para mim foi um momento, ela contou no momento exato, tanto que a cara, por um tempo, se sentiu culpada por não ter percebido como que a irmã tinha um segredo. E foi uma relação muito bonita, que a cara começou a achar que era um pouco de culpa dela a irmã nunca ter se sentido à vontade de ter conversado com ela sobre isso.
O que você achou da Maggie ter mentido sobre isso no começo para Alex se assumir, sendo que a Maggie sabia que o processo dela não tinha sido bom?
Porque, na minha opinião, eu acho que a Maggie já tinha percebido que a Supergirl era a cara, que elas eram muito próximas, então ela percebeu que seria diferente a reação da cara pelo que ela conheceu dela. Então eu acho que ela falou aquilo que os pais dela tinham aceitado tudo numa boa, que tinha sido um conto de fadas, porque sabia que se ela dissesse o contrário, a Alex jamais iria falar para a irmã dela, ainda mais por todo o discurso que a Supergirl falava, o discurso que a cara falava, a mente aberta que a cara tinha sobre N questões proporcionava a Maggie a pensar que ela reagiria bem.
Já que agora a Maggie saiu da série, a pergunta só para Alex. Os pais da Alex estão de boa agora com o assunto?
Ah, não, sim. O Jeremiah, ele não tá, ele tá meio que desaparecido na série, mas A Elisa, ela super apoia a filha, e a Kara também super apoia a irmã. Tanto que a Alex está de namorada nova, e a Kara gosta dela. Elas estão se dando bem até agora, sem nenhum problema. Até agora, não, para falar a verdade, ainda não teve nenhum problema assim, para a Alex em relação à sexualidade dela. Eu acho que o único problema, o único drama do caso dela ter se assumido foi, de início, ela querer ter ficado com a Meg e a Meg ter rejeitado ela no começo. Mas depois disso, não teve nenhum
durou
drama.
Durou pouco também, né? A rejeição durou bem pouco.
É, durou, mas eu entendi, a Meg gostava da Alex, mas ela tinha medo, pela Alex ter acabado de se assumir, ela ser um experimento, porque ela já tinha vivenciado aquela euforia de se descobrir no início, e ela tinha medo de que ela fosse só a euforia da Alex de início e ela acabasse largando ela depois, porque ela tinha muito medo disso. E aí depois que teve todo aquele processo de ela quase ter morrido, aí a Alex contou pra ela, que falou pra mãe dela, e a Alex percebeu que ela não podia se assumir pela Meg, ela tinha que se assumir por ela mesma, ela tinha que experimentar as coisas por ela mesma. Aí foi o momento que a Meg percebeu, não, agora ela já entendeu, então agora eu posso ir lá e beijar a mulher que eu quero beijar.
Alguém tem mais alguma pergunta?
Assistam, ou pelo menos vejam o compilado delas, gente.
Todo mundo assistiu?
Eu assisti, sim.
Uhum, também. Sim.
Gente, só digam que vocês preferem Sanvers do que a Kelly.
Sanvers, of course.
Ai, sei.
Sim.
Podemos ser amigas.
Olha. Eu vou falar agora sobre 100 dias para namorar-se e depois já finaliza com Under a Time.
Ok.
100 dias para namorar-se foi uma novela da Argentina. No começo, a gente não sabia muito bem o que ia acontecer, se ia ser um personagem não binário ou ia ser um personagem trans. Começou a história falando sobre Juani, que, em teoria, era uma garota que não se comportava dentro dos padrões de feminilidade. Ela tinha cabelo comprido, mas usava touca, cabelo muito preso o tempo inteiro, roupa mais folgada e tal. E as pessoas já encaravam ela como tomboy. A gente percebe que o Juani estava com uma paixão na Emma, e a Emma também retribuía esse sentimento, mas tinha medo do que as pessoas iam falar pelo Juani não ser o padrão, e por ser uma garota, né, em teoria. E depois de um tempo, a gente descobre que, na verdade, Juani não se sentia confortável em ser uma garota em algum momento da novela, e conta para a mãe. Juani passa a ser Juan, e a mãe aceita muito bem, apesar do choque. A relação de filho com a mãe era uma relação surpreendente. O suporte que a mãe poderia dar para ele era sensacional. Ele tinha dois pais. O pai de criação, que era casado com a mãe, e o pai biológico, que descobriu ao longo da novela também. E ambos os pais também aceitaram, na maior naturalidade. O problema maior foi com o avô. O avô, mesmo sabendo que não era tratar no feminino, chamava de princesa, usava todos os termos possíveis. Era uma situação bem complicada. A gente sabia como que era o Juan antes de se assumir, mas ele era um menino muito reservado, porque tinha várias questões com o corpo e não conseguia se sentir confortável na maior parte do tempo. Então, sempre ou era muito agressivo, exceto com a Emma, que era o amorzinho. Bom, a criação da mãe do Juan sempre foi muito bacana, porque o pai, que é o avô que teve problema em relação a aceitar, apesar de tudo, ele levava ela, ele trabalha numa mecânica, então ele levava ela para ajudar
e ela trabalhava na mecânica também, e ele não tinha nenhum tipo de problema com isso, ela sempre foi uma mulher muito forte, porque ela tinha que lidar com vários machos escrotos. Então, ela era uma mulher incrível, a mãe do Juan. Eu vi a novela na época que passava. Foi antes de Malhação ou foi depois de Malhação?
Foi quase no mesmo.
Foi depois. Foi
depois, né?
Foi no finalzinho.
É, então foi. É do ano passado, então.
É?
Do ano passado. Acabou logo. É verdade. Foi, é de julho, durou 3 meses. Malhação acabou em março e aí começou em junho. Yeah. O Juan, ele contou. Primeiro, ele contou que gostava de garotas. Até então, era chamado por Juane. E a mãe ficou tipo, ok, passa o suco. Foi tranquilo. E o contexto que ele se assumiu, que ele contou para a família que ele era trans, também, ele que conduzia a própria vida. Isso foi muito importante para a novela e para o contexto da Argentina no geral. Porque a Argentina é um país que é um pouquinho pior do que o Brasil em relação a isso. Mudou um pouquinho a cabeça dos pais em relação a isso. Quem assistiu foi um boom. Nunca tinha tido, eu acho, alguma coisa nesse sentido. Principalmente no horário que passava a novela. Passava no horário nobre, na novela das 9. Então, nunca tinham tido contato com esse tipo de personagem. Foi uma grande descoberta, assim, para eles. E de uma forma positiva, porque a referência que eles tinham era de uma mãe que aceitava o filho, que dava suporte, que não fazia distinção se era homem, se era mulher. É a pessoa que eu gerei, é a pessoa que eu convivo, é a pessoa que eu criei, eu sei quem é, então não faz diferença para mim. E eu vou amar de qualquer jeito. Então, essa era a referência que eles tinham. E foi uma referência maravilhosa. E no final da novela, os dois pais e a mãe também foi totalmente tranquilo. Ao contrário dos pais da Emma. Pais da Emma, eles eram totalmente barraqueiros. Aceitar que a filha estava namorando com um homem trans foi um absurdo, assim, super chocante. Tanto que a Emma não conseguia conviver direito com a família. E isso não mudou nada ao longo dos capítulos. A mãe continuou sendo uma pessoa horrível, barraqueira, que não dava suporte para a filha, nada. Ela não tinha. A rede de apoio dela era a família do Juan. Tem uns extremos, assim. Só que a gente não tinha tanto contato com o núcleo da família da Emma, porque eles não eram nada, praticamente. Eles só apareciam para cenas que não eram contextualizadas com a Emma, quase. A não ser que fosse para fazer barraco. Então era bem ruim nesse sentido.
Eu só queria dizer que é um contraponto à família da Emma à família do Juan. Né? Sim. Que eles são um token do que é negativo, da forma errada de agir, né?
Uhum, exatamente. A parte do barraco da mãe da Emma não era nem relacionada tanto ao contexto da sexualidade da Emma. Mas sim porque ela era uma mulher escandalosa, ela era uma mulher amarga, uma mulher que não se dava bem com ninguém. Então, qualquer coisa que acontecesse com a Emma, ela ia reclamar. Eu não dava nem para saber se era realmente preconceito ou não. Era tudo, na verdade.
É, a mãe da Emma era uma mulher muito fútil, né? Era a típica mulher fútil. E dá para falar também que o Juan, ele sofreu, nessa época de transição, sofreu bullying também, né, do colega de escola.
Tanto quando era chamado de Juane, quanto depois da transição.
É, então, é porque assim, você tava falando que o suporte da família é legal e tudo mais, mas na escola, bem ou mal, ele sofria bastante também, né? E acho que isso que também causava essa dúvida na Emma, pô, fico com ele, não fico, sabe? Tinha tudo isso.
Sim, e tem a parte também da parte escolar, a diretora, que às vezes ela pensava em proibir várias coisas, só que por conta da maioria ela era obrigada a mudar de ideia. E ela não era uma pessoa com muita palavra, assim, mas ela era uma pessoa preconceituosa, mas ao mesmo tempo que ela era preconceituosa, ela tinha medo de perder o cargo. Então, uma coisa sobrepunha a outra.
É, mas eu achei uma novela bem, bem legal, viu? Bem importante também.
A parte do documento do Juan, ele tava assinando o formulário da viagem de formatura, ele tava assinando com o nome de Juan, e no documento não tinha feito a troca ainda. E aí ele, acho que foi a partir desse momento que ele pensou em tirar a documentação nova. Que aí foi o auge, assim, que finalmente ele tinha um documento com o nome certo. Teve vários pontos, né, que a gente nunca teve uma novela que tivesse tantos pontos, assim, em relação. Acho que a única que teve foi do Ivan.
Eu adorei essa novela, foi muito gostosinha de se assistir.
Mas o...
Ah, eu curti também.
Acho que o Arthur nem chegou a assistir, então nem daria pra saber o que ele achou em relação a isso.
Eu acho que foi a primeira, né? Com a temática trans homens, trans men, porque eu assisti uma filipina, mas só que foi bem diferente os países, a questões culturais, perdão.
Mas é mesmo, em relação a essa parte, eu acho que Brasil e Argentina estão mais ou menos igual, porque só teve uma produção que abordou de fato o tema. Sim. E de forma bacana.
Verdade.
Então, último tema. Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre a novela?
Não, de boa.
Não. Mas foi uma novela muito boa. Espero que outras pessoas procurem para ver, tem compilado com a história do Juan, legendado, dublado no YouTube.
Dublado, não.
Eu achei um, agora eu tenho que ver onde é que foi. Eu lembro que eu assisti por lá a história do Juan.
Dublado?
Do dublado. Legenda. Legenda. Legendado em português.
Tá. Okay.
Desculpa, gente, falei errado.
É, Jé, vou falar de Under a Time de novo.
Oba! O Under a Time é uma sitcom sobre uma família latina, cubana. E ela aborda vários assuntos importantes no contexto atual, de forma leve, mas sem deixar de ser sério, assim. E sem ser ofensiva, de maneira geral.
Como que era essa personagem antes de se assumir? E como é que ficou depois de se assumir?
A Helena é uma personagem muito interessante, porque, assim, ela tem tokenização daquela personagem woke, né, acordada, que entende sobre tudo, de causas sociais, e vem com um panteão de termos científicos e técnicos sobre as coisas, né, como se fosse aquela pessoa que tá tentando achar probleminha em tudo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ela é só uma adolescente, ela só tem 14 para 15 anos, E é perceptível isso na construção dela. E assim, o começo da história, ela tem 14 para 15 anos, ela faz a quinceneira dela, e ela começa a se ver curiosa em relação aos sentimentos dela por outras mulheres, de maneira geral, achar mulheres interessantes sexualmente mesmo. E ela simplesmente procura, porque é natural da personagem dela o estudo mesmo, assim, sabe? E ela pesquisa, procura, ela faz teste, que no caso seria quando ela sai com o menininho lá, que é tipo o menininho perfeito, basicamente, né? Atleta, bonito, blá, 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 popular e tal. E depois disso, digamos que um estudo científico, basicamente, que o que dá um a mais, né, à personalidade ativista dela, que não é uma coisa por cima, é uma coisa que tem estudo, né, que ela entende de fato. E aí ela se descobre lésbica, e é muito bacana. Depois dessa descoberta, eu acho que ela dá uma aumentada, assim, na personalidade dela. A personalidade dela fica um pouco gritante, porque tem uma certa ansiedade em relação a isso mesmo. E eu acho que é tratado muito legal, porque é o desenvolvimento de um adolescente mesmo, né? Um adolescente como qualquer outro. Trata de forma muito natural isso, de um jeito comum mesmo. Você sabe que a pessoa tá com vontade ali de beijar pela primeira vez. É isso. E eu achei muito, muito bonito.
Como que foi o processo de aceitação dos pais dela, da família no geral?
É, assim, um dos melhores trabalhos em relação a isso, né? De representatividade LGBT e da visão do lado dos pais, né? Ela conta primeiro para, acho que o irmão dela, o irmão dela descobre primeiro. Assim, aceita de boa, apoia e tal, sem maiores problemas. E aí a mãe dela acaba desconfiando e ela conta para a mãe dela. E a mãe dela dá muito suporte, assim. Ela, personagem da Penélope, é uma mãe solteira que é tipo, consegue fazer tudo, sabe? Apesar de ter várias camadas que mostram que não é bem assim. Mas como a série foca no diálogo ao invés da briga, ao invés do drama desnecessário, ao invés do estrago no outro, a Penélope aceita ela, né, dá aquela sensação de segurança que ela acredita que faz parte do trabalho de mãe dela. E depois ela vai lá sozinha com as próprias dúvidas, né, procurar saber mais sobre isso, né? Vai conversar com as amigas da, acho que é da terapia em grupo que ela faz, e entender mais sobre aquilo. E aí a Helena fala com a avó dela, né, que para quem ela tinha um pouco mais de medo, porque afinal de contas a Lídia tem uma foto do Papa dentro do quarto dela e de Jesus também, se eu não me engano. Então ela é bem católica. Mas a Lídia aceita de boa também, apoia muito de cara assim. E a Penélope chega na mãe dela e fica tipo, ah, como você pode, né, aceitar assim, logo a senhora, que é tipo católica e tal. E a Lídia, em 10 segundos, resolve aquela problemática do jeito assim que pode se fazer um paralelo com o pai do Kurt, que é colocar o amor a neta dela, né, o amor que é a base do cristianismo em si, acima do que a sociedade vai pensar, assim, acima de preconceitos que não fazem muito sentido, que não fazem diferença no dia a dia. Então, ali em 10 segundos, ela resolve o assunto e aceitei quando é a parada LGBT. E aí a Penélope, vendo essa reação da mãe dela, tem mais facilidade e aceita e apoia. Foi tratado de forma muito legal. E depois acabou tendo, né, o contraponto do pai dela, que apesar de não ser presente, né, e ter vários problemas que assim, podem ser comparados com os problemas da Penélope, mas mostram como os dois tratam de forma muito diferente desses problemas parecidos, ele já se afasta, não aceita, é meio babaca e tal. E a Helena fica chateadíssima com isso, porque ela era a garotinha do papai, né? Na última temporada que saiu, tem um reconciliamento em relação a isso. O Victor, ele deixa de beber e ele tá tentando se melhorar, se autoaperfeiçoar. E acho que o mais importante é ele refazer, reconstruir o relacionamento dele com a Helena. Acho que a pedra de fundação é pedir a desculpa, né, para poder reconstruir isso. E acabou sendo muito bonito, muito emocionante, como várias coisas em um one day. É isso, fechei. Falei um pouquinho demais.
O contexto da série no geral e da parte da Helena ensinou alguma coisa para você?
Nossa, ensinou... Sabe o que eu acho que é muito interessante? Que, assim, a Penélope, ela pode ser lida como um pouco infantil, porque ela brinca muito, ela faz muita piada, mas ela é extremamente madura. E eu acho que falta maturidade em pessoas adultas que têm filhos, sabe? Entende isso? Muitos pais, eles não agem como adultos em certas situações que são complicadas. Eles não entendem que o adolescente é que não tem a base. Ele é a base do adolescente, sabe?
E eu acho que o Andei Ora Time mostra como é um pai que realmente é base para o seu filho. É isso, parece.
O contexto que a Helena se assumiu, você acha que foi na hora certa para ela ou podia ter sido diferente?
Eu acho que fez muito sentido com a personagem da Helena, a geração da qual a Helena é, né? Porque ela é geração Z, ela é da geração que vem depois da gente, e eles são mais, não evoluídos, assim, mais precoces, digamos, com essa noção de identidade de gênero, identidade sexual e tudo mais. Então, eu acho que foi nos termos dela, né? Ela escolheu fazer aquilo. E como ela escolheu e ela estava no controle, eu achei que foi bem, bem bacana, apesar dela ser muito nova. Do mesmo jeito que a Alex, sendo mais velha, assim, descobriu, ela sendo mais nova também, né? É bom naturalizar isso, né?
No final da última temporada, pelo menos, você acha que tá no caminho certo pro pai ter uma relação melhor com a Helena? Ou vai ficar do jeito que ficou ele com a nova mulher dele e tal, e vai sumir da vida dela?
Eu espero que não, assim. Eu acho que são relacionamentos diferentes, né? O pai dela escolheu um tipo de relacionamento diferente com ela e que, de certa forma, não faz falta ter o relacionamento do dia a dia, sabe? E não tem problema, porque relacionamentos são diferentes por causa que as pessoas que com você, com as quais você se relaciona, são diferentes. Então, ela tem uma rede de apoio muito boa, maravilhosa. E não é que o pai não vai fazer falta. Fez falta para ela. Foi muito perceptível com o discurso que ela deu e tal. Eles construindo, né, esse novo ponto de apoio para ela é muito importante, porque ela pode ter, digamos que, um quentinho assim no coração, pensando, sabe?
Beth, quer acrescentar alguma coisa?
Tá bem pontuado aí que tem essa questão da religião, mas que a Lídia supera isso pela união da família, pois a família para ela é tudo na vida. Eu acho que a mãe, apesar de ter aceitado de primeira, ter aparentado aceitar de primeira, teve uma certa dificuldade, por isso que ela até pediu, não vamos contar para sua avó agora, segurar um pouquinho, entendeu? Porque a própria mãe estava passando por esse processo de saber como lidar com isso, entendeu? Por isso que ela foi procurar no grupo de apoio aquela amiga que é gay, que é homossexual, né? E que poderia explicar para ela como lidar com a filha agora. Que a Jé falou, tá legal, tá bem explicadinho.
Tá bom. Eu tenho uma última pergunta para todo mundo. Vale tanto pro personagem, pra série que vocês falaram, quanto para quem se assumiu. Quem não se assumiu só responde da parte do personagem, ok? A pergunta é, vocês acham que o personagem e vocês respeitaram o processo de aceitação dos pais de vocês ou simplesmente jogaram a bomba e esperaram que eles aceitassem?
Eu acho que no meu caso, a bomba foi jogada pela própria mãe, né? Então, ela no começo ela tenta entender, claro, o lado da mãe, mas a mãe é muito difícil, então ela precisa da ajuda do pai para que o pai consiga intervir e fazer com que a mãe entenda. E é difícil, elas passam por um longo de, né, brigas. Inclusive, tem uma cena muito engraçada que elas fogem, tipo, meio Thelma e Louise, assim, sabe? Elas vão embora e depois o pai vai e socorre as duas ali. Mas eu acho que nesse caso de South of Nowhere, mostra como, apesar de tudo, da reação da mãe e tudo mais, acho que se você der um tempo para a família aceitar, talvez você consiga mostrar que, olha, eu sou a mesma pessoa, eu só gosto de uma pessoa que, né, do mesmo sexo que eu, aí a mãe, nesse caso, pode, a mãe, o pai, pode te aceitar, entendeu? Sem ter que chegar a vias de fugir de casa ou de ficar discutindo. Só mostrar que você não mudou.
Ok. Beth, e para sua família, você quer responder?
Ah, sim, é que minha família foi super tranquila. Então, eu não tive, graças a Deus, eu não tive esse problema, entendeu? De chegar e falar para minha mãe, ó, oh, eu sou gay, está namorando uma menina, e aí a minha família, sei lá, fechar a cara para mim ou não conversar comigo. Não, eles aceitaram de boa, tanto que a minha namorada, ela dorme aqui em casa, vive aqui em casa, e de boas, sabe? Então, eu não tive problema.
Que bom, né?
É, nesse caso, quem teve mais problema foi ela, mas como ela não tá aqui, eu não vou falar por ela. Mas...
Ok. Tá. Qualquer bom. Dia você chama ela pra ela conversar com a gente.
Tá bom, então.
Se ela quiser, claro.
Uhum, pode deixar.
Ok. Bruna, em relação a Alex e a Maggie, você acha que elas respeitaram o processo de aceitação dos pais? Ou nem chegou a ter processo porque eles aceitaram de boa?
Eu acho que, no caso da Alex, eles aceitaram de boa, então acho que não teve esse processo em si. Pelo menos só no episódio em que a Alex falou pra Cara, teve um pouquinho do processo de aceitação, mas mais pela Cara se sentir culpada pela Alex não ter revelado sobre a sexualidade dela até aquele momento. E em relação a Maggie... Eu acho que ela, poxa, foi com 14 anos que os pais dela descobriram, ela foi expulsa de casa, cena do noivado das duas, o pai dela ainda não tinha aceitado, eu acho que ela esperou bastante tempo, mas infelizmente o pai dela não mudou.
É.
Infelizmente algumas pessoas não mudam.
Sim, né, verdade. Camila, Júlia. Oi. Em relação a Pepa e a Silvia. Você acha que elas respeitaram o processo de aceitação dos pais? Ou simplesmente acharam que eles tinham que aceitar?
Eu acho que até que respeitaram, talvez. Deu tempo ao tempo. Acabou, no fim, os pais aceitando, né?
Sim, mas você acha que eles respeitaram o processo de aceitação?
É que foi tudo tão rápido. Eu acho que sim, né? Porque não mostrou muito... Entendimento. Eles só ficaram um pouco assim, receabeados e tal, mas depois acabaram aceitando, sabe? Isso foi mais pra família da Silvia, sabe? Porque da Pepa sempre foram muito tranquilos. Né?
Uhum. Beleza. Jéssica?
Oi.
Ao Kurt e a Santana.
Eu acho que o Kurt não teve muito trabalho, né? Porque o Bert já tava ali preparado, já tava tudo certinho. Mastigado. E a Santana deu tudo que a avó dela precisava, né? Deu tempo, deu... Os pais dela estavam lá para a avó dela se informar. E no casamento dela, que a Santana ainda fez questão de chamá-la, a contar isso tudo aquilo. Então, assim, a Santana respeitou e... Às vezes, não, infelizmente, às vezes não rola, né? A realidade é essa.
Sim. Já, em relação a você, você acha que você respeitou o processo de aceitação dos seus pais?
Com certeza. Assim, foi mais um aviso, digamos assim, do que qualquer outra coisa. Não estava esperando muita coisa assim dele, sabe? Muito, não tava esperando ninguém levantar a bandeira lésbica. Foi mais pra informar, olha, tô namorando uma menina. E os meus pais, eles não são muito de falar, eles são muito na deles. Então eu nem sei se, tipo, e eles conversaram e eles falaram de forma negativa, alguma coisa assim. Se eles fizeram isso, eu não tenho nem como saber. Mas comigo eles sempre agiram de boa e eu nunca, assim, forcei nada, entre aspas, assim. E eu também sou muito na minha, então eu acredito que respeitei.
Ok. Em relação a Helena com os pais?
Eu acho que a Helena é muito cuidadosa, assim. Apesar dela ser muito... espivitada, assim, sabe? Bem ansiosa mesmo. Ela fala de forma muito cuidadosa com a mãe dela e com a avó. E ela pensa muito nos outros. Então, ela é bem altruísta. Então, eu acho que ela foi bem, bem cuidadosa. Tanto que ela esperou ter certeza para poder falar. Então, eu acho que ela foi. Depois ela fica meio, né, exagerada, entre aspas. Mas eu acho que faz parte tanto da personalidade da personagem quanto da idade dela e da geração dela. Então, é bacana. Eu acho que tem que ser normalizado mesmo ser abraçado dessa forma, sabe?
Não, eu tava falando que a reação da avó da Santana é meio parecida com a do pai da Meg, né? A gente não sabe se foi por motivos religiosos, como a Meg também tem um traço meio latino, talvez também tenha sido por conta dessa criação. Então, pode ter sido essa influência também. E é o que vocês falaram, às vezes a pessoa não muda, né? Então, pode ser que, nesse caso, realmente nunca vai ter uma mudança aí de pensamento, por conta dessa criação latina, machista e religiosa. Que é bem diferente do que acontece, que a gente vê no One Day at a Time, né? E no Los Hombres de Paco.
Sim, é bem diferente mesmo, embora seja produções latinas, né?
Isso, mostra realmente vários pontos de, apesar dessa, né, da gente falar, ah, é latina, machista e tudo mais, mas mostra vários pontos de vista de séries diferentes que têm essas representatividades.
Sim. Em relação ao 100 Dias para Enamorar-se, por exemplo, apesar da mãe do Juan ter aceitado de boa tudo o que aconteceu, o Juan, ele não estava contente com ele mesmo. Então, apesar da mãe ter aceitado, ele mesmo se revoltou em relação à situação. Ele agia de forma agressiva muitas vezes, apesar de tudo. E também a produção latina. Mas a reação negativa não foi dos pais, foi dele.
Mas será que isso é uma coisa meio adolescente? Tipo, ele fica esperando uma reação negativa dos pais, aí quando não vem ele se revolta. Puta, eu queria que vocês ficassem bravos comigo, brigassem comigo, e isso não acontece, aí a pessoa fica brava.
Pode ser também, pode ser.
É porque a família dele era muito de boa, assim, sabe? Então, pode ter sido isso também. Sabe, criar pelo em... caçar pelo em ovo, como dizem, né?
Sim, mas... dá pra perceber que desde o começo ele já era uma pessoa assim, que se revoltava com facilidade com as coisas, então fazia parte da personalidade dele, isso.
Talvez ele fosse aquele tipo de pessoa que conversa com você e ele quer brigar e você é aquela pessoa que fica só ok. E aí ele não sabe o que fazer porque a pessoa não discute. E aí, com a família dele, foi mais ou menos isso. Ele se assumiu, ele queria ter aquela conversa. Ele pode ter se preparado para uma reação. Quando não veio, como a Beth, que eu vou dizer, ele ficou meio que bravo. Tipo, eu não tive meu momento. Eu não tive meu momento de brigar, de dar meus pontos. Porque a minha família simplesmente foi um amor.
Exatamente. Aí ele briga para a mãe brigar com ele porque ele não está sendo educado. Basicamente isso.
Uhum.
Adolescente.
É. E no meu último caso aqui, da Rose e da Vanessa, eu acredito que a Rose aceitou, respeitou o processo de aceitação do pai, mas como ele já tinha pesquisado sobre o assunto, já estava meio que preparado, ele teve o processo antes dela se assumir, quase. Que ele não tinha tanta certeza até ela falar, mas ele já estava preparado. Então, as reações que ele poderia ter em relação, ele teve antes dela falar. Então, eu acho que, mesmo se ele não tivesse se preparado, como a relação deles era basicamente igual o One Day at a Time, que é de conversa, então não teria tido nenhum tipo de problema também. Ambos se respeitariam. Cada um teria seu espaço de fala, tempo e espaço para pensar e colocar as ideias em ordem. Alguém tem alguma colocação?
Não.
Acho que não.
Alguém tem alguma indicação?
Ah, posso gente, fazer só terceira... uma colocação chata? Desculpa.
Pode.
Que, tipo, que eu percebo também em One Day at a Time, que foi uma colocação que eu fiz em Glee, que eu também vejo pouca representação, apesar de ser uma série que fala sobre latinos e temas importantes, eu não vejo uma representação negra também, né? Não vejo um personagem negro ali presente também. Então eu sinto falta disso também.
Tem pouca representatividade em quase todas as séries, né?
É verdade. Por isso que eu falei, talvez South of Nowhere foi legal, porque bem ou mal tinham dois ou três representantes ali que não eram só o alívio cômico ou o drama, eram, né, personagens que tinham uma história para contar. Então é isso que eu acho legal.
Na verdade, eu acho que os representantes negros dessa série não era alívio cômico. Na verdade, não tinha muita comédia na série, né?
Então, não era nem alívio cômico, nem tanto drama, né? Eles tinham suas histórias ali, como qualquer outro personagem. Então, era bem legal. Aí, tirando essa série, as outras que a gente comentou hoje, nenhuma delas teve uma questão de representatividade, assim, interessante. Não estou reclamando, assim, só realmente
pontuando. Ah, e Supergirl tem o John.
Tem o John.
Ele é principal. Agora tinha o James, que ele também era um dos principais. Agora tem a Kelly.
Mas
tinha
o John é mais
criança,
né? Oi?
Tinha a Megan.
A Megan, teve bastante. Mas atualmente no elenco regular, que aparece em praticamente todos os episódios, é o John, o James, e agora tem a irmã dele, a Kelly.
Uhum.
E também tem uma série que eu já coloquei na minha lista, que é o elenco predominante é negro. E tem personagem LGBT e é heroína, que é Black Lightning, Raio Negro.
Ah, Black Lightning é bem legal mesmo, né?
Então, tá na minha lista.
A série eu acho um pouquinho fraca também, mas eu acho interessante essa questão.
Então tem. Me recomendaram, recomendação. E já coloquei na lista para começar a assistir. Em The Flash também tem, mas em The Flash, eu não, LGBT, eu acho que, se eu não me engano, a filha do Flash.
Entendi.
A filha do Flash parece que ela... Como eu tô atrasado nos episódios, mas eu recebi algum spoiler de que ela seja... Agora não sei se seria lésbica ou bi, mas que a filha do Flash...
Também
fica com mulheres também. Isso, mas é que precisa atualizar para ter certeza. Mas tem a Ares, a filha dele, que é negro. O Kid Flash tem o pai da Ares.
Uhum. Uma coisa que faltou pontuar aqui, em South of Nowhere, que eu acho que é legal, é que assim, a Ashley, ela é bi, né? A Spencer, ela se identifica como lésbica e tudo mais depois, mas a Ashley é claramente um bissexual. Eu acho que é importante falar isso, porque, né, não se falava tanto, né, não tinha tanto essa questão de classificação, mas eu acho legal falar isso.
Sim. Concordo. Mas é mesmo, porque normalmente a gente enquadra tudo como lésbica, só porque ficou com menina, mas tem representatividade bi na maioria das séries.
Verdade.
Então, alguém tem alguma indicação para fazer? Série, eu. Filme, livro...
Em dezembro tem a nova temporada de Runaways também. Tá?
E Daily World. Não esqueçamos. Generation Q. Eu tô super ansiosa por essa série.
Vamos declarar o babado.
Claro, não vejo a hora de rever minha crush, Beth.
Beth?
A Beth é minha crush. Oi. Em Daily World.
A Beth parece que tá separada. O que tem eu?
Você quer indicar alguma coisa?
Desculpa. Não, eu ia falar da Atípica. Então, é isso aí. Assista
a Atípica. Pode reforçar.
Assista a Atípica e vamos torcer para a quarta temporada. Eu tenho algumas questões com relação à Atípica, por conta do tratamento da psicóloga e tudo mais, né, na primeira temporada. Mas eu acho que é uma série bem bacana.
Eu também acho. Você tinha que estar aqui para discutir sobre Atípico, né, no episódio passado.
Ah, puxa vida, verdade.
Ia dar tanta discussão.
Uhum.
Eu e a Red adoram discutir.
A gente nunca concorda com as coisas.
Só sobre
eu ia ficar
standards.
No meio ponto. Eu ia ficar no meio termo, assim, sabe?
Provavelmente. Então, vamos se despedir?
Bora.
É isso. Bora,
nome.
Gente.
Nome e rede social, Beth.
Então, meu nome é Beth, minhas redes sociais do Twitter são BethBTDJ e no Instagram é BethDJ. Tá bom? Beijo pra todo mundo e até a próxima.
Bruna?
Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruna. Meu Twitter é BrunaSoyum. E meu Instagram é Bruna_SAzevedo. Tchau, tchau.
Jéssica?
O meu Insta é _CSS_. Me sigam lá, por favor. Meu sonho é ser uma Instagrammer famosa. De verdade. Até a próxima.
Camila?
Oi, gente, é Camila Júlia, é minha rede social de Twitter CJ_Cabo e meu Instagram é Caju Cabo. Por favor, me sigam no Instagram, por gentileza, para conseguir um job, porque tá difícil, gente. Valeu, gente, obrigada.
Oi, eu sou a Red, meu Twitter é _astronautaA e o Twitter do podcast é podcast sapatão. Beijo, gente, obrigado por ter participado.
Nada,
beijo. Beijo. Boa noite, gente.